A história não é conto de fadas, por aqui não se cresceu ouvidos, mas assemelha-se bem a uma velha narrativa. Como Cinderela, os jovens residentes nos bairros sociais da Alta de Lisboa acreditam que a solidariedade e o trabalho dão frutos. Crescem conscientes das suas limitações financeiras, mas nem por isso deixam de sonhar. Straca, 24 anos, hoje um rapper conhecido internacionalmente, começou por trocar ténis por videoclipes e correr entre a banca de bifanas no cais de Sodré e pequenos concertos que dava pela cidade, sem saber que abria caminho a todos estes jovens sonhadores. Atualmente, rima para o mundo. Por isso é que Henrique Santos, 17 anos, sonhou e hoje está prestes a assinar o seu primeiro contrato musical com o single de estreia Cinderela. Tudo começou numa comunidade onde a música sempre foi residente, mas onde foi preciso um conjunto de adultos recém-chegados criarem um palco, e agora um estúdio, para exportar para o resto da cidade e país. O projeto Centro Periférico quer ser o sapato perfeito para estes pés que tanto desejam voar. Vai fazê-lo através da criação de um estúdio de gravação comunitário, onde jovens amadores e com vontade de produzir música se juntam com produtores e outros músicos experientes. O silêncio parece não ser morador nestas bandas. Entre os altos prédios, cada um com a sua cor e feitio, todos avistam rostos familiares, os mesmos que sempre por ali param há anos. Por isso, os cumprimentos espalham-se nas ruas e no tempo como conversa de casa ao relento. À falta de varanda ou de um café ao virar da esquina, trazem-se as mesas e cadeiras de casa para junto da janela de um resto de chão e faz-se ali o convívio. No ouvido, resiste o chute na bola que os mais novos dão aos metros no campo de futebol. E a cozer estes sons, que acontecem quase em sequência, estão os jovens que passam de telemóvel e coluna na mão e que trazem o rap e o hip-hop às ruas que entrelaçam os vários bairros da Alta de Lisboa. Viemos falar de música e não há dúvida de que ela paira no ar, até nas placas toponímicas. Partimos de uma das pontas da Alameda da Música, como assim foi designada, que une toda a urbanização da zona. Mas por aqui, unir sempre foi tarefa mais fácil a nível toponímico do que na prática. A paisagem destes bairros em pouco se compara a muitos outros construídos pela cidade. Não é só porque grande parte dos prédios parece ter uma cara lavada e uma arquitetura mais moderna do que o habitual. É porque ali se fundem, de facto, agregados de diferentes estratos socioeconómicos. Pessoas com mais possibilidades financeiras ocupam prédios em tudo semelhantes a prédios integrados no PER. Programa especial de realojamento apenas semelhantes porque o desgaste ou a falta de manutenção entre uns e outros torna-se visível a olho nu. Isto acontece porque neste espaço nasceram alguns dos maiores bairros de barracas de Lisboa, como a Musgueira, mas também aqui se idealizou em tempos o que entretanto se tornou a zona da Expo 98. O plano de urbanização do Alto do Lumiar, aprovado em 1998, 5 anos após o início do PER nesta zona e ainda em desenvolvimento, previa uma fusão entre os realojados das barracas e novos residentes de focos comercializados pela Sociedade Gestora da Alta de Lisboa. Previa-se que a Alta viesse a alojar cerca de 60 mil pessoas, quase o equivalente a toda a população residente na cidade de Faro, uma cidade dentro de outra cidade, Lisboa, o que nunca chegou a acontecer. Foi o encontro entre diferentes camadas da sociedade que abriu fendas nesta comunidade ainda tão desigual. Quando João Tito aqui chegou, há 16 anos, isso estava à vista desarmada.
Então, eu vim viver para cá há 16 anos atrás. Não conhecia minimamente esta realidade. Vim para cá porque eu vivia ali na zona do Rato. numa casa que gostava muito, só que entretanto era uma casa um bocado pequena e nós queríamos ter filhos, e então aqui era possível comprar uma casa com 3 quartos, enquanto naquela zona era completamente impossível. E na altura mudei-me para cá um bocadinho por essa razão. Gostei da Quinta das Conchas, gostei da vizinhança, não conhecia nada deste projeto aqui da Alta de Lisboa.
O que encontrou foi um estaleiro de obras já com barracas demolidas e o PER em desenvolvimento entre entulho e terra. Hoje, Tito, como é conhecido por estas bandas, e o colega Eupremio Scarpa são tão importantes para esta história como a música se tornou para os jovens deste bairro. A mudança viu-a a acontecer nas suas mãos. E tudo começou num blog, quando estas plataformas funcionavam como uma rede social que hoje já não são. O Viver na Alta de Lisboa era o local onde Tito ia descobrindo tudo o que se passava na sua nova zona de residência, longe de imaginar que dali nasceria uma associação de moradores que ajudou a fundar e da qual é hoje vice-presidente.
Basicamente sempre estive muito focado em mim, no meu trabalho e na minha família e nunca na vida... Pensei um bocadinho destas dinâmicas e de voluntariados e isso tudo. Chega uma determinada altura que tu começas a pensar que falta qualquer coisa e que tens que ter uma participação física, cívica ou tens que ter uma participação cívica, porque eu não tinha nenhuma até aí. E as coisas começaram um bocadinho aí. E depois comecei a conhecer o bairro, comecei a conhecer melhor esta realidade, ou as várias realidades que há.
Um blog era bom, mas uma associação poderia fazer mais por quem ali vivia. 6 meses depois, lá nasceu, faz agora 15 anos. Primeira missão, reduzir, até extinguir, as diferenças sociais encontradas na zona.
Hoje em dia vocês têm cafés para as pessoas de venda livre e têm cafés para as pessoas de pé.
Espaços para uns, espaços para outros, mas a batalha faz-se a passo de caracol.
Isso é um trabalho em progresso, isso ainda não está feito, isso é um trabalho que vai acontecer sempre, é um trabalho que se tem que fazer constantemente. Se uma pessoa consegue mudar essa atitude para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas, já é uma vitória.
Parte desse trabalho começa na criação de pontos em comum e na celebração do espírito de comunidade, onde a música teve um papel primitivo. Quando se fala de 2013, a memória está viva e fresca na mente do rapper Straka. Ainda que a carreira já o tenha levado ao topo de grandes palcos e a ser figura de cartaz para grandes plateias nacionais e internacionais, este continua a ser o concerto que faz os pelos dos braços eriçar e a voz tremelicar quando recordado. Aconteceu no Lumiar. Era ele, um adolescente, a rimar para 8 mil pessoas como terceiro membro do grupo CLK, formado ali no bairro. Antes, os seus versos só tinham saído ao público no Centro Social da Mosgueira, o bairro de barracas e alvenaria onde cresceu, antes de ser realojado no bairro da Cruz Vermelha.
Era.
Faz diferença.
Sim. Aos 16, o palco do Lumiar foi seu. Passavam 2 anos desde o arranque do projeto All Arts, criado pela Associação de Moradores no âmbito dos projetos BIP-ZIP, através do qual se criaram dinâmicas de formação de jovens para as artes, teatro e dança, além de música. Fala-nos Henrique Santos, 17 anos, morador na Quinta dos Cavalos, um destes bairros da Alta de Lisboa.
Nessa altura o Henrique era provavelmente deste tamanho.
João Tito leva a mão à cintura, fazendo-nos adivinhar o pequeno rapaz que este grande adolescente um dia foi. Ainda assim, com este tamanho, Henrique conseguiu ter visão para o impacto que aquele ano 2013 teve na Alta de Lisboa. O All Arts culminou num grande festival, montado numa gigantesca tenda de circo no Parque Oeste.
E fizemos um festival que provavelmente, fizemos vários até, mas um deles tivemos para aí 8 mil pessoas, em que as pessoas aqui do bairro podiam mostrar aquilo que sabiam fazer. Isto misturado depois com outras pessoas que de alguma maneira eram referências deles.
Tudo isto num território onde nada ou muito pouco acontecia. De repente, a cultura urbana e as artes tornavam-se um selo destes bairros, cada vez menos invisíveis até para os seus vizinhos. Henrique subiu o palco nesse dia com 7 anos. Juntos, ele e o colega Moreno criaram a banda PCG, Putos com Garra, depois inseridos numa formação de criação de rimas, o suficiente para darem asas às palavras e, dentro de algum tempo, levarem as suas letras para debaixo dos holofotes da cidade. Num passeio pelos bairros que fazem a Alta de Lisboa, raros serão os que não estendem a mão ou o braço à estraca. Há nele uma sensação de plenitude, a ideia de que os sonhos levam a um fim e que o bairro não tem de ser esse mesmo fim, mas pode muito bem ser o início. De soslaio, Henrique aprecia a cena atentamente. Com 17 anos, vê tudo isto no amigo e anseia pelo dia em que o braço também lhe seja estendido e possa ser visto como um exemplo para a comunidade. Esse dia já esteve mais longe. Ainda adolescente, Henrique prepara-se para assinar contrato com uma editora como produtor musical de um disco. Aponta novidades para julho e no início e no fim das suas frases está sempre a palavra trabalho. Diz estar consciente de que o caminho é mais longo para quem começa com a mesma geografia que a sua e que a sorte só aos audazes pertence. Desde sempre, a morada foi uma guerra que teve de aprender a combater perante outros.
Eu tive uma mini batalha comigo mesmo, porquê? Porque eu era daqui, mas eu estudava em Telheiras. E em Telheiras as cenas são bem diferentes, tipo...
Porquê que foste estudar para Telheiras?
A minha mãe sempre quis que eu fosse estudar para Telheiras porque dizia que aqui era muito agitado. E podia seguir um mau caminho, se calhar, se eu estivesse aqui.
E é fácil cair nesse mau caminho? Perguntamos.
Não, eu não acho. Eu acho que depende muito da mentalidade das pessoas. Porquê? Acho que depende muito da mentalidade das pessoas, porque cada um cai onde quer. Porque, por exemplo, eu vi mais em Telheiras aquilo que era supostamente para eu ver aqui do que aqui. E tipo, tinha todas as possibilidades do mundo para cair. Mas não caí porque no fundo é a tua mente é que está a funcionar.
No outro lado da cidade onde estudou desde sempre até agora, à chegada do 10º ano de escolaridade, Henrique viu um lugar onde não sentia pertencer. Diz que por lá o fizeram sentir-se menor, quer por vir de onde veio, quer, às vezes, pela cor.
Porque em Telheiras é muito diferente. São pessoas de classes mais altas, com uma educação diferente. Por exemplo, na minha escola... Éramos tipo cerca de 10 negros e não eram tipo 10 negros na mesma turma. Era tipo
espalhado.
Um no quinto ano, outro no segundo. Por exemplo, eu no meu nono ano, eu do sétimo ao nono ano, éramos dois tipo. E não éramos da mesma turma. E tipo, eles lá gostavam muito de gozar antes, quando eu era mais novo, por exemplo, quando eu tinha 5 anos, a minha batalha sempre era.
No final,
tipo,
fica uma lição.
Eu, no caso, eu acho que nós daqui. Por exemplo, daquilo que eu vivi, acho que nós temos muita mais educação e educam-nos diferente, tá? Ensinam-nos a respeitar o menor e talvez eles lá não respeitem muito o menor, então gozam tipo com o menor porque eles já são maiores, supostamente.
Por isso mesmo foi-lhe fácil acreditar que o sucesso não chegaria para um miúdo do bairro fascinado pelas mesas de mistura. Começou como DJ e pelo estilo Afro House. Até ao dia em que Estraca, o outro puto do bairro, começa a tocar na rádio das esplanadas e a soar no recreio da escola. Naquela altura, soube exatamente o que queria.
Ajuda-me a acreditar que é possível. Na altura, as pessoas que estavam a ouvir Estraca nem sabiam que o Estraca era do Lumiar, por exemplo. E é isso que, tipo, que eu quero mostrar às pessoas, que não é por sermos, por exemplo, jovens do bairro, que não podemos ter o mesmo sucesso do que alguém que já tem mais condições do que nós.
Do lugar de DJ para a produção de música foi um pequeno passo. Henrique era curioso em relação a tudo o que o rodeava, a ele e à música. Um dia, elevou a curiosidade para outro patamar.
Até que um dia, tipo, veio uma curiosidade, tipo, eu estou a tocar outros sons, estou a mixar outros sons, mas como é que eu posso fazer um som para eu tocar? Sim, ou seja, um som meu para eu tocar. Então, o que é que eu fiz? Eu mandei mensagem, tipo,
na altura, Facebook, Instagram, tipo, há DJs mais conhecidos que eu conhecia, tipo...
Quem é que
mandava? Epá, não sei, tipo, mas eram DJs tipo assim de afro, e eu mandava mensagem nos mais velhos, que são eles, né? Só que uns não respondiam, uns não queriam ajudar, outros não tinham tempo para ajudar, então tipo, tive que fazer por mim. Só que o que acontecia? Eu queria começar a produzir afro, afro house, que era o meu estilo. Só que na altura no YouTube ainda não tinha tipo nenhum vídeo a explicar tipo como fazer a afro house. Ou seja, tive que ir para outra variante, que é o rap, o trap. E eu comecei a produzir trap, a perceber a mecânica do programa que eu utilizava, para depois, quando eu aprendesse a fazer trap e a mecânica do programa, começar a fazer os meus beats da afro.
O talento não o escondia e via-o quem andasse atento. Em 2015, um amigo convidou-o para o ajudar a gerir uma produtora, hoje a Ghetto Records. A determinada altura, decidiu focar-se no seu próprio caminho.
Infelizmente, o meu pai faleceu, então tipo, ainda me deu mais força para continuar aquilo que eu faço.
Como se algo ainda estivesse para ser provado. E estava. Assim que Henrique larga a produtora, conhece a Vandex, da mesma idade. Foi na internet que a descobriu, a rimar como nunca viu alguém fazer. A cumplicidade foi imediata.
O que estava a acontecer? A Vandex não estava tipo, numa boa fase. Tipo, estava naquela fase que ela sabia que tinha talento, mas tipo, é aquela... Não, é a fase de insegurança, tá? Eu tenho talento, mas opa, não sei se tenho tanto talento para...
Henrique tomou aquilo como a sua missão. Chamou-a para um resto de chão de um dos prédios do seu bairro, onde tinha montado um pequeno estúdio no espaço da Associação Espaço Mundo, à qual ainda hoje Henrique se dedica. Ali, ele, Vandex e o amigo Moreno gravaram diversas demos, entre as quais a Cinderela, prestes a sair a público graças a uma parceria entre o Centro Periférico e a Associação Espaço Mundo.
O que aconteceu foi que recebi uma chamada do João, o Tito, a dizer que ouviu dizer que tínhamos feito um projeto, gostou do projeto e disse que o Centro Periférico agora estava a fazer o estúdio comunitário, só como não tinha a possibilidade de o estúdio comunitário estar aberto agora, íamos gravar num estúdio que eles... estão a falar a palavra... Sim, que eles atribuíram, fomos lá gravar, adoraram o som está um som super comercial, adoraram o som, então o Tom Menti, que é o produtor com nós trabalhamos, mostrou a música ao dono da Vidiscos, o Carlos Nazir, e o Carlos Nazir adorou, então decidiu fazer uma proposta connosco.
A vida de Henrique está prestes a mudar, mas nem por isso a humildade se esvazia do tom com que fala. Não toma nada por garantido e diz que o caminho ainda é longo. A sandália que deflagrou esta chama foi aquele festival em 2013, não duvida João Dito. Foi o que lançou Estraca, o que incendiou a paixão de Henrique e o que começou a mudar a forma como os jovens da Alta de Lisboa passaram a olhar para os ditos impossíveis.
Mas se vocês forem falar com pessoas um bocadinho mais velhas que o Henrique, toda a gente sabe, aquilo foi uma coisa que marcou mesmo. E depois disso fizemos outros.
O que é que mudou depois disso?
O que é que mudou? Mudou que as pessoas começaram a perceber que é possível fazer coisas e é possível mostrar as coisas que fazes. Porque antigamente mostravas na escola e mostravas aos teus amigos e ficava um bocado por aí. Foram coisas que marcaram muito a mudança de algumas pessoas e marcou muito a toda a gente de que é possível tu saíres daqui do bairro e teres uma visibilidade nacional.
Traca sabe-o bem. Onde chegou, não esperou chegar até acontecer. Cresceu a acreditar nestes impossíveis e hoje tem a possibilidade de mostrar aos outros que isso, afinal, não existe.
A probabilidade de acontecer e a probabilidade de chegar àquele patamar não eram muito grandes, não é?
Porque
para já vinha de um bairro social, não é?
Não hesite em dizer que esta é, de facto, uma barreira. Não pela morada que cada um enverga, mas por aquilo que levou alguém a essa morada, a situação socioeconómica. O que, no seu caso, ele transformou em sucesso. Dos limões à partida estragados, Estraca fez mesmo uma limonada. A música começou nas ruas da antiga Mosgueira e do bairro da Cruz Vermelha, onde ainda vive, a ouvir rap com os amigos. Um rap mais underground, como lhe chama, e interventivo. encontrava naqueles versos o que há muito já queria dizer ao mundo. Depois, das rimas dos outros, saltou para as suas, escritas quase em forma de desabafo, quando tinha apenas 12 anos.
Falava sobre os problemas em casa, os problemas do vizinho do lado.
Aprendeu a fazer os seus poemas, qual Fernando Pessoa a fazer rap. Não por acaso o trazia desenhado na camisola no dia da entrevista. Aprendeu na oficina portátil de artes, num projeto antigo ao centro periférico, onde João Tito esteve também envolvido. E ali conheceu também mundos opostos ao seu, como o jazz. A estranheza não o deteve e criou até o projeto Jazz Opa, uma banda de jazz com hip-hop. Em casa, fazia do palco o quarto, agarrava o microfone do jogo de karaoke SingStar ou um outro, comprado no chinês, e do telemóvel fazia objetiva. Ainda novo, chegou a trocar ténis por videoclipes.
Nos meus videoclipes eu trocava ténis por videoclipes. Eu tinha um rapaz que era o Ricardo Constantino, que me gravava os clipes, que ele agora também rebentou e já está mesmo aí no auge, está a trabalhar com grandes artistas. E ele na altura também estava a começar. E eu então não tinha dinheiro para fazer os vídeos, eu disse, oh pá, tu causas este número? Ah, 43. Ah, 40, pá, também, pá, olha, tenho aqui esses ténis, dou-te esses ténis, gravas-me o vídeo, pode ser? Ah, já, mano, está feito, está feito.
O desenrascanço aprende-se no bairro, por saberem desde cedo que terão de caminhar 10 vezes mais que todos os outros.
Que é isso aqui, a não facilidade de viver num bairro social, não é? E ter que caminhar 4 vezes mais, ou ter que caminhar 10 vezes mais e ser uma luta maior, isso aí só te enriquece, não é? Como se estivesses todos os dias a trabalhar no ginásio, ficas grande e ficas com mais força.
De repente foi-se abrindo a janela e depois as portas. Straca já não cantava só dentro do seu quarto, cantava para o mundo inteiro, a participar em projetos no estrangeiro, Israel, Sérvia e Itália. Viajou com o grupo Farra Fanfarra ao abrigo do projeto Magicians for Human Rights. Tinha uns 17 ou 18 anos. Mas houve travagens bruscas neste percurso em nada linear e fácil, como já Straca esperava ser. Findado o 12º ano, o sonho da música persistia, mas ainda não enchia a carteira, por isso teve de se fazer à estrada e procurar trabalho, primeiro na Confeitaria Nacional. Vindo ele de um curso de teatro e sem perceber nada de pastelaria.
Fui para lá trabalhar e eu lembro-me de sair de lá, às vezes entrava às 11 da noite, saía de lá às 1 da tarde, mais ou menos, e era no inverno, na altura do Natal, e ia chover e não sei o quê, e eu tipo, vinha sempre para casa e nem levava chapéu, às vezes vinha na rua só apanhar chuva na cabeça e tipo, pá, não.
Perdido,
porque tipo, não sentia que não era aquilo que eu queria para mim.
Mais tarde serviu bifanas, no cais de Sodré, durante os Santos Populares. Mas esta fase encarou-a de forma diferente. Tinha um pressentimento de que algo bom estava para breve. Quem lhe deu trabalho admirava a sua música, além da força de vontade com que se trajava todos os dias. Por isso, facilitaram o caminho até ao sonho.
Lembro-me de dizer, olha pá, tenho um concerto ali às 6 na Casa Independente, não sei o que, achas que está para ir lá às 8 e um quarto, estou aqui outra vez para trabalhar. E ah pá, vai lá, mas despacha. Então ia a correr, ia lá dar o concerto e voltava para o trabalho. E,
na luta.
Nessa altura juntei um bom dinheiro, investi nos videoclipes.
E a carreira escalou. Nunca foi de se queixar da complexidade do processo até chegar lá. E agradece que assim tenha sido, porque é sempre bom lutar. Mas olha para as novas gerações com mais otimismo. Cada vez menos vir de um bairro social é meio caminho de atraso.
Nós vemos grandes jogadores de futebol que vieram de bairros sociais, vemos grandes artistas e músicos que vieram de bairros sociais.
E reconhece que as oportunidades para estas bandas, sobretudo com o nascimento do centro periférico, são outras.
Quem me dera, se calhar, a mim, na altura,
ter tido isto,
exatamente. Tive, mas não tive aquele acompanhamento, se calhar, que eles estão a ter agora.
O projeto, o melhor cotado da última candidatura no programa BIP-ZIP, está a fazer nascer um estudo comunitário na Alta Lisboa, onde jovens amadores se juntam à experiência. Caminhamos em direção ao bairro da Cruz Vermelha. Tito abre a grade de um resto de chão, pede perdão pelo estado em que vamos encontrar o espaço ao qual nos dá as boas-vindas e faz-nos entrar. Lá dentro, odor a velho, a abandono, cerca de 10 divisões envoltas em paredes com resquícios de umidade, tetos por consertar. No chão, o que ficou para trás, documentos, livros e até telas, CDs e computadores. Numa das portas, memórias de quem por aqui passou passam-nos à frente em fotografias de crianças liquidadas. Pode parecer um nada, mas aqui nascerá tudo o que Tito idealiza para o Centro Periférico, que ajuda a coordenar com o colega e o Prémio Scarpa, um estúdio de gravação para unir amadores e experientes, desenhados por um grupo de artistas também fora do território, um gesto que Tito, aliás, intitula de cúmplice e solidário. Prevê um outro estúdio de serigrafia para se construir t-shirts e cartazes, além de um estúdio de dança. Tudo irá ao seu lugar com a ajuda da Gebalis, quem gera o edifício, e do financiamento da Câmara Municipal de Lisboa, através do BIPZIP.
Boa tarde, olha, diz-me uma coisa, aquilo vai ser aqui, já agora.
Aquilo vai ser um espaço...
Não se sabe ao certo há quanto tempo estará este espaço desocupado, por isso a curiosidade dos residentes no bairro aguça-se à mínima movimentação.
Vai ter aí aulas de dança, vai ter aqui uma data de coisas.
Vai ter animação.
E vai ter coisas para si também, isto não é só para os mais novos.
Ainda bem, que há para mim.
Vai ser, vai ser também para os, não é os mais velhos, como é que se diz? Para os mais. E de ginástica.
Se não forem coisas para prejudicar os moradores.
Não, isso não vai ser de certeza. Não, não vai.
Mas já tem para ser.
Não, mas não vai ser.
A malta ainda fez baixo assinado e depois.
Não, o historial deste espaço parece não ter jogado a favor de todos, mas, por fim, Tito conquista-os.
Para toda a gente, claro. A ideia é, as portas estão sempre abertas para toda a gente ir lá ver e não vai ser só para... Ah, isto é só para jovens. Não, isto é para toda... Não paga. Vamos vendo, sim.
Anos de dedicação à música nos bairros culminaram no projeto Centro Periférico. Antes dele, veio a Cultura Urbana Alta de Lisboa, também vencedor de edições VIPZIP.
A ideia da Cultura Urbana foi a Câmara de Lisboa e a Junta de Freguesia fazem muitos festivais aqui, que são coisas de uma semana, ou de duas semanas, ou de três dias, e depois desaparece. Quer dizer, há aqui uma dinâmica que o pessoal fica super entusiasmado e coisas muito giras e concertos e isso tudo, e depois acabou e vai-se tudo embora. A nossa ideia era perpetuar um bocado as coisas, isto não serem eventos pontuais, mas seriam dinâmicas que tivessem uma continuidade aqui no bairro. Com outras coisas pelo meio, por exemplo, entretanto, no Festival Muro surgiu um skatepark, mas o pessoal não sabe andar de skate, por isso vamos dar aulas de skate. Já acabou o BIPZIP, mas continuamos com as aulas de skate. Na altura já surgiram as primeiras coisas com música. O Straka já fez umas oficinas de rimas, já se fez algumas coisas, algumas brincadeiras com som, porque basicamente a cultura urbana, a ideia era pegar nas subculturas da cultura urbana, que tem a ver com o skate, com o street basket, com a música, com a dança e isso tudo. Tivemos aulas de dança com a Lúcia, que não está cá agora, hoje, infelizmente. E de alguma maneira pegar nisso tudo, como elemento não só da apropriação do bairro, mas de criar dinâmicas com as pessoas e isto.
O Centro Periférico é o passo seguinte, não a continuação, e sobre ele mantém uma fé quase inabalável.
Mas deu para perceber perfeitamente que faria todo o sentido ter aqui um espaço onde pudessem acontecer coisas, e um espaço comunitário. O estúdio de som não existe nenhum aqui perto, comunitário. Quer dizer que fazia todo o sentido, com a quantidade enorme de pessoas a fazer música aqui no território, faria sentido.
Isso tem vindo a crescer? A quantidade de pessoas a fazer música aqui?
Bastante. Ah, sim.
Cada
sim.
vez mais, sim. E agora com o estúdio ainda vai crescer mais garantidamente.
À segunda-feira, mais ou menos, com algum som, alguma coisa.
Obrigado.
Imagina, vamos fazer duas sessões por mês.
À porta do futuro estúdio, Straka conversa com um morador que seguram a Coca-Cola na mão direita e se mostra intrigado, até desconfiado com o sucesso do que lhe conta. Diz que outros projetos semelhantes pelas bandas já surgiram, mas não correram como deviam. Nunca chegaram realmente a avançar. Tito confidencia que é Straka quem vai estar à frente deste e o rosto muda de figura.
Quem está à frente do estúdio é aqui este gajo aqui.
Não, o que ele é batalhador é. Ele não está onde está por.
Está convencido. Rapidamente trocam contactos e combinam a primeira vinda ao estúdio. O rapper encontrou aqui a forma de retribuir o que há muito lhe foi dado.
Eu também tinha participado em outros projetos aqui no bairro, que era, um deles era a Oficina Portátil de Artes, a OPA. Pá, há mais ou menos 6, 7 anos eu já fazia hip hop, já rimava, e era um projeto, digamos, idêntico a este, que era com o Francisco Rebelo, o baixista dos Orelha, e tinha como objetivo agarrar aqui pessoal do bairro e levar a periferia ao centro, em concertos no São Luís, em concertos no centro de Lisboa. E então participei nesse projeto logo aí, logo, pá, há 6, 7 anos. E aquilo foi uma abertura de portas muito grande. Eu sinto que, passados estes anos todos, também é quase uma de retribuir, não é? Aquilo que recebi, digamos, inverter um bocado o papel, não é? Antes recebi o apoio
e agora,
e agora dou o apoio.
Neste canto da cidade, João Tito, que aqui aterrou por acaso, já não é hoje homem para largar a sua veia ativamente cívica. Como designer, aprendeu aqui também a desenhar e ilustrar os sonhos de outros. E o seu maior continua a ser esse.
Espero que isto seja mesmo um espaço. Daqui a 5 anos, isto seja gerido pelo pessoal que o utiliza. Pronto, era o meu sonho, era que daqui a 5 anos, quase nós já não temos quase nada a ver com isto. Quer dizer, vamos ter sempre que pagar nós a renda, porque o contrato é connosco, mas em termos da gestão do que acontece cá, não há nada que pague isso. Suspect,